Diz assim a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, na versão da NVI, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite, ó Pai, pelo privilégio de estar em tua casa, Senhor, de poder louvar o teu nome, ó Pai, de exaltar o seu nome, Senhor, de poder ouvir a tua voz, ó Pai, de sentir a tua presença, Senhor, de receber os seus cuidados, ó Pai. Nesta hora a tua palavra foi lida, Senhor, que o Senhor possa, Pai, falar a mais e mais aos corações durante essa ministração, que não venham ser as minhas palavras, mas a sua palavra, Senhor, venha ser, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um neste lugar a tratar e a revelar. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha me tomar e assim, Senhor, me usar para a tua obra, Senhor. Que a minha vontade, Senhor, se cale, que o meu se cale, Senhor. Leva cativo a ti minha mente e o meu coração, ó Pai amado e Pai querido. Toca nos meus lábios, ó Pai, com as tuas brasas do altar, ó Senhor. Que eu possa ser somente, ó Pai, um instrumento para proclamar aquilo que o Senhor tem a revelar à tua igreja. E que todo intento de Satanás, que toda armação das trevas para impedir, para tirar o foco, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, porque aqui estamos, Senhor, na tua casa, ó Pai, estamos desejosos, Senhor, por isso, ó Pai, nós não aceitamos, ó Pai amado e Pai querido, as interferências de Satanás, ó Pai. É assim que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus está dita aqui, ela é viva. Não é uma palavra que ficou perdida no tempo, não é uma palavra que ficou no passado, não é um escrito que se achou lá no mar, lá nas pirâmides, lá em outros castelos, não. Não é a história de alguém, não. É a palavra de Deus. A palavra que rege o mundo, o universo. Universo, irmãos. Você tem ideia da dimensão do universo? Eu não tenho a mínima. Estão aí tentando encontrar os limites, né? Vão ficar tentando, o Senhor vai voltar e continuar tentando. Deus rege tudo isso com a sua palavra. Palavra que é poderosa. Palavra essa que o diabo tenta impedir de a igreja de proclamar. Aonde o Senhor nos leva? Pensava hoje, quantos aqui, quantas palavras cada um proferiu hoje durante o seu dia? Imagino que várias. Imagino que foi palavras de vários assuntos, de trabalho, de futebol, de economia, de política, e assim vai. De game, e assim vai. E dentre tantas palavras, essa palavra foi ministrada? Essa palavra foi proclamada? Essa palavra foi dado destaque de tantas palavras que nós proferimos nos dias de hoje? Irmãos, essa palavra, nós temos que ter a perfeita compreensão que ela é poderosa. O diabo treme. Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa porque onde eu estava trabalhando, e lá onde eu trabalho com pessoas, né? Não trabalho sozinho. E uma pessoa relatou um fato, né? E a pessoa estava discutindo a relação pelo celular, né? Porque agora discute pelo celular, não discute mais pessoalmente, né? E eu vi que ela estava aflita, a pessoa. Aí, a pessoa acabou compartilhando um pouco, né? E eu falei, eu preciso proclamar essa palavra. Ela dando crédito ou não dando crédito? Porque ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus não volta vazia. Ela destrói as trevas. E ali comecei a falar. E eu nem sabia. Aquela palavra entrou no coração dela e ela começou a escrever para o seu cônjuge a palavra que eu estava falando. Soube hoje, né? E ela falou assim, ontem, não só eu, tinha outra pessoa, ela falou, ah, o que vocês estavam falando aqui, eu estava escrevendo. E a pessoa teve uma posição diferente daquilo que parecia que ia ter, né? A pessoa nunca falou a palavra perdão, sempre era desculpa. E hoje a pessoa pediu perdão, né? Então nós não sabemos, nós não temos a dimensão até onde vai a palavra de Deus. Por isso que nós não podemos reter a palavra de Deus. Nenhuma palavra de Deus é em vão. Você pode falar para a pessoa e a pessoa não dá nenhuma bola, mas aquela palavra entra no ouvido e percorre o corpo da pessoa. Irmãos, quando você decreta a cura no nome do Senhor Jesus, você está usando a palavra de Deus. Aquela palavra adentra no corpo daquela pessoa, irmãos. E aquela palavra transforma, cura, liberta, quebra as cadeias, derruba muralhas. Essas palavras nós devemos estar proclamando de dia e de noite. Eu falei aqui. Quantas palavras nós soltamos hoje? Em algum momento falamos a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, irmãos, você não precisa falar só um momentinho, eu vou pegar a Bíblia, eu vou abrir. Não! Foi assim que eu fiz. Falei da palavra de Deus sem citar versículos, capítulos, livros. E ali, aquela palavra penetrou o coração. Então você deve estar ciente que você tem essa palavra e que aqueles que estão à nossa volta precisam dessa palavra. Irmãos, quantas pessoas esbarram em nós o dia inteiro? Quantas pessoas compartilham as coisas e nós muitas vezes fingimos que nós não podemos fazer nada para ajudar aquela pessoa? Palavra que transforma. E você precisa acreditar nessa palavra. Palavra essa que foi a que Davi lançou contra Golias. Não foi essa palavra poderosa do Senhor dos Exércitos que ele lançou contra Golias? Golias estava com armadura, estava com espada, capacete, todo pomposo, alto. Davi chegou simples, humilde, pequeno, sem conhecimento de guerra, sem nada. E ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra ti. Ele invocou a presença do Senhor. Ele colocou diante de Deus aquela causa. E Deus ali derrotou o gigante. Não foi Golias. Não foi Golias. Nós devemos nos apoderar dessa palavra que está em nós. Não podemos desanimar, irmãos. Quantas pessoas estão desanimadas porque não estão enxergando o resultado daquilo que tem feito diante de Deus? Tem buscado, mas as coisas não acontecem do jeito que programou, como idealizou, e começa a desanimar. Desanimar. Deus não aceita um povo covarde, um povo tímido, um povo que recua. Irmãos, a Bíblia diz que aquele Golias atormentou aquele povo durante 40 dias. Você imagina 40 dias uma pessoa insultando você, a sua casa, a sua família? 40 dias. E aí, diz a palavra do Senhor que Davi, o pai dele falou, vai levar comida para os seus irmãos e traga notícias deles. Foi isso, mais nada. Davi pegou, chamou um outro pastor para continuar cuidando das suas ovelhas, pegou o alimento e partiu levar para os irmãos e trazer informações. Mas chegando lá, ele falou, opa, alguma coisa está errada. O exército aqui está todo recuado. E ouço uma voz insultando o povo de Deus. O que está acontecendo? É um Golias aí, filisteu, né? Não é assim não. Com Deus ninguém mexe. E ele foi diante de Saul. E Saul queria entregar para ele a mesma ferramenta que ele pretendia vencer o gigante com as armas terrestres, né? Na força do seu braço, né? Não serve. Literalmente, não servia em Davi, né? E ele foi. E aí você pode falar muitas vezes, né? Eu já falei isso. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem a batalha, você fala, meu Deus, eu não estou preparado para isso. Senhor, como o Senhor permitiu? Não estou preparado para isso. E eu te pergunto, Davi estava preparado para enfrentar o gigante? Ele foi preparado? Ele tinha se preparado ali? Não. Ele vivia preparado. É diferente, irmãos. Nós devemos viver preparados, porque nós somos apertados, nós somos empurrados todo santo dia por aquilo que Satanás tem neste mundo. Irmãos, Davi não se preparou para enfrentar o gigante, ele vivia preparado. Ele estava apto, você e eu estamos aptos a enfrentar as dificuldades e as lutas que estão aí neste mundo. Não pense em só preparar para enfrentar uma luta que você está passando hoje. Davi, quando matou o leão, o urso, estava se preparando, cuidando das ovelhas, buscando a Deus, um coração voltado para Deus, se preparando. E veio Golias. Ele vai entregar a marmita e vence e derruba por terra aquele que o povo de Deus tremia. Veja, é assim que acontece. Deus não falou para Davi, ó, você vai levar a marmita, mas se prepara, faz uns exercícios aí, você vai enfrentar um gigante, não. E Deus não vai falar, irmãos, porque nós devemos estar preparados, buscar todo dia, meditar na palavra de Deus, como está aqui no livro de Josué. O que que diz o Senhor no livro de Josué? Depois ali da morte de Moisés, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Não está aqui. Seja tímido e acanhado. Não está. Não. Seja forte e muito corajoso. Por que o Senhor falou isso para Josué? Porque ele era tão bom assim? Na força do seu braço? Não. Ele diz, tenha cuidado em obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. No 9 do capítulo 1, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Olha o Senhor falando. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí sim você fala. Pode estufar o peito e ir adiante. Porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo nessa luta, irmão. Não desanime. Não desanime se você está buscando e não está enxergando o resultado, porque é Deus que vai entregar nas suas mãos. Quando você vê, já vai estar nas suas mãos. Você fala, aconteceu. Como aconteceu? Tão rápido. Parecia que estava demorando, mas agora aconteceu. Viver pela fé é viver em Deus e não na força do nosso braço. A força do nosso braço, claro, nós trabalhamos e temos força para isso, mas não é nesse sentido. É no sentido de acreditarmos que nós podemos, com as nossas faculdades mentais, com nossos conhecimentos humanos, vencer aquilo que se vence com as armas espirituais. Davi venceu porque ele sabia que não era a espada, não era o escudo, não era estatura, não era nada que poderia vencer aquele gigante. Davi poderia ser uma pessoa desanimada, né? Porque quando lá Samuel foi na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, Jessé apresentou todos os seus filhos, exceto o caçula, o que apacentava ovelhas. E Davi ficou choramingando? Oh, pai, você sempre esquece de mim. Oh, pai, sou seu filho também. Não. Porque ele falava com Deus. Ele tinha a palavra de Deus lançada para dentro do seu coração. E ele ali apacentando as ovelhas. Irmãos, a Bíblia não relata tudo, né? Mas creio quantas coisas ali Deus falou ao coração de Davi. Um coração que era voltado para Deus. Depois, ele é chamado, ele vem. E ali ele é consagrado. E ele aguarda o tempo de Deus para assumir o trono. Um tempo esse que demorou aos nossos olhos carnais, porque Deus não usa relógio, né? É o momento dele, é o momento dele. E Davi está choramingando, está depressivo, está amargurado. Fui enganado, o profeta me ungiu e cadê esse reinado? Não. Sempre aguardando as ordens de Deus. Não podemos deixar que as circunstâncias nos desanimem. Não pode, você não pode desanimar. Se você tem essa palavra que é viva e eficaz na sua vida. A luta vem, a dificuldade vem, lance a palavra de Deus sobre ela. Assim como Davi fez. Quando ele viu o gigante, ele não deu meia volta e foi embora. Ele lançou a palavra de Deus. E Deus entregou para Davi o gigante. E Davi foi lá e cortou cabeça dele. Falta atitude de coragem. Falta atitude, como diz aqui o Senhor para Josué, coragem. Seja corajoso. Diante, irmãos, diante de Deus, com essa palavra poderosa, diante de uma atmosfera que nós temos o dever de criar em nossas vidas todos os dias, de oração e de louvor a Deus, não tem espaço para o desânimo. E diante da oração e do louvor, não tem como você se desanimar. Estava em casa, chegando em casa hoje, não sei qual era o bloco, uma pessoa louvando a Deus. Deu vontade de subir as escadarias e falar, vamos louvar junto aí, porque estava tão gostoso, né? Que louvor. A pessoa devia estar em Deus ali, né? Louvando do profundo da sua alma. E aquilo me levou, né, a desejar estar junto. Aquela mulher não estava desanimada. Com certeza não estava desanimada. Porque ela tem a palavra de Deus. E por que nós desanimamos muitas vezes? Porque deixamos de lado a palavra de Deus. Quantas vezes deixamos de lado as coisas de Deus por causa dos nossos compromissos nesse mundo? Quantas vezes deixamos Deus por causa dos nossos compromissos? E muitas vezes, às vezes, nós temos o poder de decidir, eu quero ou não quero? Sem a meditação nessa palavra, sem a oração, sem o louvor, o desânimo virá. E aí que será a hora que Satanás trabalha e ataca. Porque você estará frágil e com a sua guarda arriada. Irmãos, diz assim no Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor. Olha o Davi falando aqui. E ele me respondeu. livrou-me de todos os meus temores. Deus, ele deseja ser acionado, irmãos. Acionado, não como última instância, como a primeira instância. Não acione Deus quando você já tentou fazer de tudo na força do seu braço, aí você viu que não deu nada. Tenho que buscar Deus, porque só Deus na causa agora. Não, é Deus na causa desde o início. É Deus na causa desde o início. Né? Estava também essa semana passada, aconteceu um fato onde eu trabalho, eu estava muito aflito. É muito aflito mesmo, né? E tá parecendo uma panela de pressão. Aí quando começa a sair pelo pino, falei, Senhor, se o Senhor não entrar com providência aqui, eu vou essa panela. E o Senhor falou para mim, esperai com paciência. Né? Não deixe que as circunstâncias façam com que você tome as decisões erradas. Porque eu sou contigo. Fique tranquilo. Eu, obrigado, Jesus, é isso aí. Exercício dos frutos do Espírito, não é? E Deus, domingo, aí o Senhor falou, usou uma pessoa para falar comigo, que estava me dando a vitória nessa semana. E eu, aquela palavra foi lançada, eu me apoderei dela e lancei para o meu coração. E o diabo tenta, mas quando nós estamos diante de Deus, firmes, ele só tenta e não consegue. Não deixe, irmãos. Não deixe, porque aqui no livro de Coríntios, capítulo 2 Coríntios 4:8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Porque você tem Deus. Você tem que produzir isso dentro de você. Entender que essa palavra, ela é a motivação para você continuar avançando. Essa era a palavra de todos aqueles que a Bíblia conta a história, de continuar avançando, porque acreditavam e aquela palavra era verdadeira e viva na vida de cada um. De cada um. Irmãos, temos que acostumar a buscar a Deus em todas as circunstâncias. Não buscar a Deus como, né, Ana, não foi no sentido, mas quando o Senhor falou para Abraão que ia dar um filho, Sara deu uma risada, né? Não, tenha atitude de fé. Tenha de fé. Senhor, eu vou lançar sua palavra e eu vou pescar esse peixe. Eu vou lançar sua palavra e eu vou colher os resultados dela, porque ela é eficaz. Lance. Lance sim. Porque a palavra de Deus diz, no 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz, as três primeiro, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Foi assim que Davi agiu. Não com arma humana, mas sim com armadura espiritual que destrói fortalezas, despedaça a pedra, quebra o arco. Nós ouvimos essa palavra quase todo o culto, através da vida do pastor. Ele ministra essa palavra, e você tem que lançar essa palavra para aquilo que está à sua volta. Você será pressionado, mas você não ficará desesperado e nem desanimado, porque Deus garante a sua vitória. Quando nós entramos na batalha, já é certa a vitória. Só que nós precisamos passar por ela e enxergar do outro lado. Diz ainda, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. É o que eu falei agora há pouco, né? Quem te alistou? Foi Deus. E a quem você deve se reportar e agradar? A Deus. Cuidado com os negócios da vida civil. Cuidado, né? Porque o diabo, ele é assim, né? Quando ele oferece o prato, né? Ele fala do benefício que ele dá. Mas ele não fala daquilo que vai causar depois. É igual a droga, né? Aí fora, quando as pessoas... Você vê no noticiário, quando a pessoa vai oferecer para outra, o que que ela fala? Ó, isso daí mata, te deixa viciado. Não. Isso aqui é mal barato. Isso aí te leva para as alturas. Isso aqui, seus problemas, você vai tirar de letra. Mas não fala as consequências daquilo. E assim é o diabo. O diabo, quando vem apresentar as circunstâncias para nós, ele mostra algo belo. Por isso, tome cuidado em se envolver em negócios da vida civil que possam comprometer o seu alistamento em Cristo Jesus. Cuidado. Eu servi a aeronáutica 2 anos, 4 meses e 17 dias. Contava até o dia de sair, por isso que eu sei certinho, né? Irmãos, tinha um monte de proibições que eu não poderia fazer. Um monte de proibições. Um monte. E se eu se envolvesse com aquelas coisas, não era nada assim, né? Mas eram proibições que não faziam parte do militarismo. Eu comprometeria o meu alistamento. E eu me preocupava. A botina tinha que estar um espelho. Aí se eu chegasse lá e se o sargento não conseguisse olhar e pintar o cabelo na botina. Uhum. Devemos nos preocupar tanto quanto com as coisas de Deus. Estamos preocupados? Né? Ou estamos deixando as coisas acontecer? Né? Deixando frouxa a rédea? Não pode. Não pode. A oração e a adoração fazem parte da vida do cristão. Fazem parte do adorador. Quem é adorador não anda desanimado, cabisbaixo, murmurando, reclamando. Quando nós estamos assim é porque está faltando oração e adoração a Deus. Aí está um termômetro. Quando você estiver começando a reclamar, é que está faltando adoração e oração a Deus. Diz ainda no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Davi era aquele que acreditava na palavra de Deus. É o que servia para ele. Mais nada servia para ele. Nada. Era destemido. Era corajoso. Fisicamente não aparentava nada disso, né? Aparentemente era franzino, jovem, cuidava de ovelha, ninguém dava um real, né? Mas aqueles que eram torneados, aqueles que estavam capacitados na batalha, tremeram diante do Golias. Mas Deus capacita cada um de nós. Por isso, apresente-se a Deus e se coloque diante de Deus como esse soldado que foi alistado para vencer. Precisamos, irmãos, olha o que diz no livro de Mateus, para encerrar, capítulo 10. Jesus disse, né? Aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam desta força se apoderam dele. Vou repetir. O reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Irmãos, a salvação de Cristo, ela é de graça. Por isso que estamos no período da graça. Nós não fizemos nada para merecer esse benefício. Mas o reino dos céus, tudo aquilo que tem no reino para nós, nós precisamos nos apoderar daquilo que Deus entregou para nós. E aquele que se apodera, aquele que usa da força, consegue. Irmão, você já viu batalha? Eu já vi em filme, né? Em seriado. O soldado que fica parado no meio da batalha, o que acontece com ele? Ele é pisoteado. Se ele parar para falar, ai, cansei, bum, já morreu. Não. O soldado de Cristo avança e marcha. Tomado a força. É no mundo espiritual. As coisas acontecem primeiramente no mundo espiritual. É lá que é travada a batalha. Ali, diante de Golias, Davi, no mundo espiritual estava travada a batalha. No mundo espiritual, ali foram quebradas situações para que o povo de Deus fosse abençoado através de Davi. Olhe para as coisas olhando com os olhos espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e os príncipes das trevas, contra o diabo. Por isso, o diabo quer destruir você. Forte, né? O diabo quer destruir nossas vidas, irmãos. Ele não descansa. Ele é de dia e de noite. Ele não descansa. Ele quer destruir. Mas você é mais que vencedor. Porque Cristo venceu na cruz. Tem essa palavra que você conhece, que transforma e que rege o mundo, que muda a história. Igual eu falei, estava falando com a pessoa uma palavra de Deus, e a pessoa estava transmitindo aquela palavra. Né? Me lembrava, o pastor testemunhou domingo, acho que foi domingo agora, no hospital, que ele estava lá, e estava lá tomando sol, e apareceu uma pessoa que era desviada, né? E ali ele falou da palavra de Deus. E eu me lembrei no mesmo instante. Estava um dia em casa, eu morava ainda no Império, ali em cima, onde teve culto. E uma pessoa da época do quartel me chamou no inbox. Já contei isso daqui. Eu sempre me lembro, porque essa é a palavra. Ele me chamou e me chamou. Ô, Delgado, que era o meu sobrenome, né? Sonado. E aí, como tá? Como tá a sua vida? O que aconteceu nesses 10 anos que se passaram? Aí eu, tô assim, tô assado, cozido, falei, né? Que Deus fez e pá. E eu, e você? Então, né? Tô separando, né? Tenho um filho. Falei, Falei, você. Ele falou, tô desviado. Irmãos, a palavra de Deus precisava ser ministrada. Eu escrevi uma Bíblia quase. E no final ele disse assim: vou fazer o que você disse. Eu tenho um coche guardado ainda no inbox, acho que eu não apaguei do mensagem. Eu vou fazer isso. Hoje, irmãos, uma bênção. Continua com a mulher, voltou para a igreja, trabalha na igreja. Já fazem 2, 3 anos já. E se eu tivesse lido e falado, complicado, né? É fogo, não deu certo, segue em frente. Eu teria empurrado para o abismo. Né? Olha o poder da palavra, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Vamos nos espelhar nesses homens e mulheres da Bíblia. Vamos desejar ser como eles, imitadores de Cristo, como disse Paulo. Vamos ser imitadores, né? Vamos adorar a Deus. Igual eu falei, se você tem a oportunidade, que momento precioso estar aqui reunido na casa de Deus para orar. Se você pode estar à noite ali na casa da irmã Sônia, que oportunidade que você tem para ali louvar, exaltar a Deus? Pode ser ali, pode ser amanhã de manhã, que Deus pode usar a sua vida. Você não sabe. Por isso que eu sempre tenho falado, você tem que estar disponível para Deus. Porque Deus sempre está disponível para nós. Deus nunca virou as costas para o povo dele. Mesmo no deserto, Deus cuidava do povo desde aquele momento que eles saíram do Egito. Mesmo murmurando, mesmo reclamando, Deus cuidava daquele povo. Deus cuida de mim e cuida de você. Se acostume a lançar essa palavra. Lance, ministre. Faça como eu fiz, né? Não precisei abrir a Bíblia, pegar os capítulos, versículos, né? Porque a pessoa choca, né? Porque é uma coisa, é verdade hoje, irmãos. Hoje em dia, você falar para uma pessoa que só existe um Deus e um Senhor que você deve seguir, você está fora da casinha. Está fora da casinha, como é que é? Numa sociedade pluralista, falar para alguém que só Jesus leva a Deus, você está fora. Por isso devemos viver essa palavra. Por isso que o reino é tomado à força. Para trazermos aquilo que é de Deus nesse mundo, que choca. E como é difícil, irmãos. As pessoas são assim, não, eu creio em Jesus, né? Sim, creio em Jesus, mas acredito também no budismo. É o pluralismo que o diabo difundiu na sociedade da atualidade. Então, se nós não nos mantermos fiéis, como vamos manifestar o reino de Deus? Você é integrante deste reino. Você é portador desta palavra maravilhosa. Você é esse soldado que ele chamou para ser soldado dele. Não desanime, que isso seja muito claro na sua mente. Não desanime. Não se apavore. Pelo contrário, ser forte e corajoso. E você vencerá, e você testemunhará, você falará, e Deus confirmará as suas ações, né? Ontem, enquanto eu falava, eu não imaginava o que ia acontecer. E nós não vamos imaginar. Por isso, viva se preparando, porque você pode enfrentar um gigante, hoje ainda, amanhã, e como será? Deus não vai aceitar que você não está preparado. Porque você tem ouvido, você tem ouvido a palavra, sido ministrado, então não tem como alegar que você não está preparado. Você pode não estar se preparando, né? Mas que está sendo dado a armadura, tá. Então, vamos estar como soldados, né? Prontos para a batalha. Vamos orar. Apresente a Deus, né? Apresente sua vida a Deus, apresente como você tem se portado diante de Deus, né? Diante daquele que te alistou, né? Daquele que te chamou para a sua maravilhosa luz. Que possamos ser como Davi, que não ligava para a circunstância, que não ligava para aquilo que falavam. Você vai enfrentar o gigante? Se ele der um sopro, você cai, você morre. Não dê ouvidos ao diabo. O diabo envia os seus mensageiros, né? Para poder colocar você por terra. Para desanimar. Você não vai conseguir. Não vai dar. Diagnóstico. Infelizmente é normal hoje na sociedade, né? É normal essa situação, faz parte agora, tem que se acostumar com isso. Não, você não pode se acostumar, você é a luz do mundo, o sal da terra. Se isso acontecer, se apagou a luz desse mundo. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso, Olhe para Ele, olhe para a palavra dEle, lance para dentro do seu coração, profetiza, ministra a palavra, declara a palavra, para que o Senhor possa usar a palavra para poder abençoar, para poder curar, para poder libertar. O Senhor não chamou pessoas covardes, diz a palavra, mas sim corajosas, pessoas desejosas. Davi chegou antes de Golias, eu fico imaginando hoje muita coisa. Ele não olhou para Golias e falou, e agora? Não. Ele só olhava para o Senhor. Olhe para o seu Deus. Não olhe para a situação que está ao seu redor. Olhe para o seu Deus. Porque é Ele que dá a vitória. Torre forte ao Senhor. E nele estamos guardados e seguros. De onde virá o seu socorro, igreja? Virá do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, creia nessa palavra. Não aceite a sentença. Não aceite a palavra do diabo. Não aceite, não aceite. Não aceite, porque Davi não aceitou. Davi não deu meia volta e foi embora. Correu, não. Ele se posicionou de frente da batalha ali. E falou, em nome do Senhor dos exércitos, eu vou contra ti. Faça da mesma forma e você colherá os resultados, colherá os frutos. Que haja louvor, adoração, que haja a meditação da palavra na tua vida, igreja, para que você possa estar sempre pronto. Sempre pronto, sempre pronto. Um soldado sempre tem que estar pronto, porque a qualquer momento ele entra na batalha. Aleluia, ricandalaba cheia, ricalabaxirianda, rabalaba chai. O soldado sempre tem que estar em prontidão, ricandalabarabalaba cheia, porque ele pode ser chamado pelo seu comandante, ricandalabarabalaba cheia, ricalabaxei, ricandalabarabalaba chai. Vem, Senhor, nesta noite, vem nos teus filhos, na tua igreja, vem no meio do teu povo, porque o Senhor não deu um espírito de covardia, não, Senhor, mas sim de intrepidez, de ousadia, de coragem, aleluia, sim, Senhor, nós vamos adiante na batalha, sim, porque o Senhor nos chamou, e o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá vitória sobre a enfermidade, o Senhor nos dá vitória sobre o desemprego, o Senhor nos dá a vitória sobre problemas conjugais, problemas familiares. O Senhor nos dá a vitória, sim, sobre o inimigo. O Senhor nos dá a vitória, recando a lava cheia. Por isso, ó Pai, vem nesta noite, toca nos corações, Senhor. Toca na mente, ó Pai, que o Teu povo possa refletir, Senhor. Que o Teu povo possa, ó Pai querido, Pai amado, colocar devida atenção diante de Ti, Senhor, entendendo, ó Pai,